Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições e demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo em todos os níveis, no fundo, soam respostas à mesma pergunta. Mas e se? Nessa série, essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos na maneira mais concreta possível. Ou não.
Bem-vindos a mais um episódio de Contrafactual, seu podcast de mundos alternativos, e hoje um mundo um tanto quanto triste pela sua brevidade, mas ainda assim uma questão muito importante de ser debatido por como podemos aproveitar melhor a nossa vida. E para começar, ele que aproveita muito bem a sua vida com uma imensa felicidade, Tarik.
Só que não. Oi, gente, boa noite.
Outro que também alegra a vida de seus alunos com uma disciplina super divertida, Felipe Queiroz.
Isso aí, eu acho que eu sou novo demais pra morrer.
E por fim, uma pessoa que vive na cidade da felicidade, Marcos Ferreira.
Eu só tenho mais 3 anos de vida.
E por quê, Marcos? Porque no episódio de hoje falaremos e se nós, seres humanos, só vivêssemos até os 25 anos de idade. Meia hora, gente, pra debater esse mundo triste.
One day every valley shall be exalted. Then they will have my dead body, not my obedience.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar.
A maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
Contrafactual.
Eu falei boa noite, não porque eu sou um amador, mas porque nesse cenário todo dia seria noite.
Olha, que poeta! E você já tá lembrando, inclusive, os poetas. Olha só, uma boa ligação. Poetas do romantismo que morriam antes dos 25 anos e que eram extremamente depressivos, tipo Álvaro de Azevedo.
Líria dos 20 anos, né?
Líria dos 20 anos, exatamente. Mas e se esses poetas não fossem a exceção e sim a regra? Se 25 anos fosse, não digo uma idade máxima, mas a expectativa de vida média da raça humana.
Tá, mas a ideia aqui é que a gente envelhece normalmente e morre no auge da juventude aos 25 anos, né? O envelhecimento não é acelerado, não.
Não, não. A gente tem um pico no nosso crescimento biológico e desse pico um declínio imediato.
Eu acho que a primeira coisa que ia acontecer aí é que as pessoas procriariam muito mais e mais cedo, né? Muito mais jovens, eles já teriam filhos aí.
Sem dúvida alguma, senão a raça humana acabaria. Sim. Eu, por exemplo, já passei dessa idade e não deixei descendente.
Eu não teria tido meu filho também, que eu tive depois dos 25.
Nós quatro aqui ficamos sem descendência, é isso?
Eu ainda não cheguei lá, então ainda não morri.
Eu ainda não morri, mas...
Então, vocês têm chance ainda, gente, de perpetuar. A pergunta é, o e se, vocês querem descendente do Tarik? Por um próximo episódio.
continue.
Gente, mas o ponto é o seguinte, o ponto de procriar mais cedo não é nem a questão de perpetuar só, é a questão do tempo de cuidado paternal. Porque não adianta você com 23, 24 anos ter um filho, por mais beleza, está numa idade excelente para isso, você não vai ter tempo hábil de criá-lo. Quem vai criar essa criança, entendeu? Então as crianças têm que ser geradas aos 13, 14 anos para ter tempo de serem criadas.
Ah, mas aí talvez o cuidado parental fosse diminuído. É, porque, se, por exemplo, se a gente tem idade fértil aí por aí nos 13 anos, mais ou menos, né, feminina, eu acredito que os filhos teriam os pais por menos tempo. Então, o cuidado parental seria impactado. Então, os filhos teriam menos expectativa de ter pais por mais tempo, né? Então, teriam que ser criados ou por uma instituição, nesse caso, ou autocriados, dependendo da idade em que perdessem seus pais.
A questão interessante é que, provavelmente, a dita idade adulta seria adiantado. Porque se a expectativa é morrer com 25 anos, o garoto, a menina de 12 anos, já tem que ser considerada adulta para estar produzindo, para chegar aí aos 13, 14, na idade fértil, poder procriar. Ela vai conseguir criar, pelo menos ali, até uns 10 anos... É, que assim, aí ia criar o filho até uns 10 anos, e dos 10 anos pra lá já é adulto, se vire.
Seria tipo o universo Game of Thrones, né? Se a gente pega o início da saga, o Robb Stark e o Snow tem 14 anos. A Daenerys tem 13 anos no início das sagas.
Puxando, por exemplo, aqui pra minha vivência profissional, na escola. Na escola, pra eles conseguirem absorver tudo, as crianças teriam que estudar integralmente, em tempo integral, desde muito novos, e teriam que se formar, já considerando universidade e tudo, até no máximo 15, 16 anos. Senão elas não vão ter tempo hábil de ser produtivos.
É, porque elas teriam 10 anos de produtividade. O mercado seria feito por 10 anos só, por cada pessoa, né?
A pergunta é, vai ter um mercado nesse mundo? A gente tá falando aí uma sociedade que só vive 25 anos. Média não, né? A expectativa de vida é 25 anos. Qual é a... Como a gente pode fundamentar um mercado que ele não vá além de uma cultura totalmente agrária nesse cenário?
Eu acho que o primeiro ponto aí é que a gente tem que pensar naquela questão de arte e cultura, né? Porque as pessoas, elas produzem arte para se imortalizar de alguma forma. A busca pela arte é isso. Então, quanto mais jovem você morre, mais esse desejo de criar, de se imortalizar através da arte, vai ser maior. E aí, talvez, nesse ponto, a inventividade, a curiosidade vai fazer com que a sociedade evolua, apesar de ter um tempo muito pequeno de vida para cada pessoa, né?
Por outro lado, a filosofia sentiria o baque, né? Porque se a gente pega grandes obras filosóficas, foram escritas, já, olha o Kant, escreveu já no final da vida. Já no final da vida, tecnicamente, mas bem velho, né?
Eu acho que o baque é lá no meia-lua só, coitado.
Mas a filosofia seria bem afetada por isso, porque nós teríamos só jovens. O que você poderia filosofar grandes questões da vida se você mal vive? Se você toma consciência da sua própria vida há tão pouco tempo, entendeu? Então eu acho que teria um impacto gigante na própria ciência. Tem compreensões científicas que são construídas ao longo de muitos e muitos anos. Se a gente pegar os grandes físicos, também foi assim. Apesar de que eles já despontavam desde cedo, mas a grande produção científica já é com bem mais de 25 anos.
Mas aí é porque ele se forma para a vida acadêmica com 20 e poucos anos. Aqui a gente está considerando que com 15, 16 ele já concluiu o estudo todo dele, para ele começar.
Nem tanto. Pega o Newton, o Einstein mesmo. Mesmo já nessa idade, ele já tinha boa parte do conhecimento base para teorizar sobre tudo que eles teorizaram. Então, assim, eles não foram tardios em relação a terminar a escola. Se a gente pegando o recorte do Newton ou do Einstein, foi bem cedo, inclusive.
Continuo achando que vocês estão indo rápido demais, gente, pelo seguinte.
Porque nós vamos morrer jovens, a gente tem que ser rápido.
A gente tem pouco tempo de vida, cara. Tem que
correr, né? Volta a minha pergunta da sociedade agrária. O desenvolvimento humano, além de uma economia eminentemente agrária, se dava porque houve um supérfluo na produção de alimentos, e a partir desse supérfluo era possível você desenvolver outros tipos de atividade. Se eu tenho uma sociedade muito jovem, dificilmente com tempo suficiente para desenvolver outro tipo de atividade, e que teria que pensar eminentemente na sua própria sobrevivência, vocês conseguem arranjar um momento em que isso saia da sociedade agrária?
eu acho que iria mais devagar. Mas eu prefiro pensar nesse cenário, Malta, como uma coisa que surgiu. Por exemplo, nós estamos aqui e de repente, 25 anos a gente morre. Porque se a gente for pensar, como você falou, na evolução do mundo, tendo uma expectativa de 25 anos, eu acredito que as coisas iriam muito mais devagar, porque os jovens teriam que sempre se basear numa pecinha bem pequena feita pelo outro que já morreu. Então, iria, não que a ciência não funcione assim, funciona, mas é por muito mais tempo, né? Nesse caso, você tem muito pouco tempo para desenvolver o trabalho da outra pessoa que veio antes de você, entendeu? Então, você vai desenvolver cada vez uma pecinha por pecinha, então seria muito mais lentamente. Eu prefiro desenvolver o nosso cenário como uma coisa que aconteceu agora e, sei lá, por uma coisa divina, aos 25 anos todo mundo morre.
Vamos por esse caminho então, Tário. A partir de hoje a expectativa cai drasticamente, a medicina não consegue controlar, simplesmente tem essa queda de 75, 80 anos para 25 anos de expectativa de vida. Eu e Felipe já batemos as botas, só vocês dois continuam aqui levando o legado da humanidade. Na sociedade atual, que tipo de influência então teria, por exemplo, na nossa economia?
Acho que assim, se a gente botar assim, do nada, todo mundo com mais de 25 estalou o dedo, bateu as botas, a gente vai recuar quase que a agrária, porque a gente ia ter muitos jovens com, né, até 25 anos, seria o início da vida produtiva, já estaria acabando. Os que teriam que aprender não teriam tempo de aprender tão rápido. A gente ia voltar assim, toda a parte científica, conhecimento humano, ia regredir quase que a ponta agrária.
Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que, apesar do... Voltamos a invocar nosso colega meia-luense, né? Apesar do baque inicial, apesar da quebra inicial, hoje os jovens, né, a humanidade se adapta muito facilmente, os jovens são muito criativos, a gente tem muita gente boa criando coisas, renovando o mundo, né, quebrando paradigmas, muito jovens. Ficaria muita gente boa viva para poder manter isso funcionando. É claro que a gente teria aí algumas décadas, e nesse caso, né, até os 25 anos, algumas gerações, umas duas ou três gerações aí para se adaptar realmente. Mas eu não consigo ver como uma quebra tão grande.
Mas sabe o impacto que eu vejo ainda maior do que o econômico? O político. Eu acho que o impacto político é que seria bem louco.
Seria lindo, né? Ia morrer todo mundo.
Se a gente pega, por exemplo, a média dos senadores brasileiros tá aqui, 60 anos, 58 anos mais ou menos. Então nós teríamos que um Senado ocupado só por jovens. Jovens que estariam ali seus 22, 23 anos, seriam a idade, assim, para um senador, né? Então, imaginem todas as políticas públicas sendo pensadas por jovens, por pessoas que ainda não adquiriram uma maturidade emocional e muitas vezes nenhuma maturidade biológica, porque se a gente pegar, por exemplo, o desenvolvimento final do córtex pré-frontal, do córtex frontal, ele acontece justamente, né, no início da vida adulta, né? Então você teria políticas públicas sendo pensadas por pessoas que nem seu desenvolvimento biológico às vezes foi concluído. Então teria uma mudança drástica nas relações internacionais, por exemplo. Imagina o presidente dos Estados Unidos, um jovem no seu alto de seus 22 anos, dialogando com um presidente russo no alto de seus 23 anos. E eu acredito que a gente estaria na beira de uma guerra, com certeza. Guerra seria um cenário o tempo inteiro, porque eu acredito que eles não têm maturidade emocional, racional para gerir uma relações internacionais tão complicada.
De fato, mudaria muita coisa com relação a isso.
Ou não, gente, ou não. Aí é que tá. Se a gente parar para pensar, as lideranças políticas hoje são pessoas muito mais velhas e que já trazem toda uma bagagem histórica, uma bagagem de formação, uma coisa que eles receberam, entendeu, dessa forma, de preconceitos e tal. Se a gente parar para pensar, essa nova geração que está vindo, ela já é uma geração mais liberal, uma geração, sei lá, que talvez esteja mais aberto para um diálogo. Entendeu? Apesar da intempestividade da juventude, talvez eles estejam mais abertos para um diálogo sincero do que aquele pessoal que já está lá, que já está calejado já de ter vivenciado várias experiências, entendeu?
É, mas eu acho que a experiência é muito importante na questão de suprir, às vezes, de reprimir a autoafirmação em prol do coletivo. Suprir a individualidade em prol do coletivo. Eu acho que isso vem muito com a idade, com a experiência da idade. Eu não vejo tantos jovens de 20 anos pensando, colocando o coletivo na frente do individual. Entendeu? Nas inclinações, colocando o coletivo na frente das inclinações individuais. Até porque você teria muito tempo de vivência, é muito pouco tempo de vida, porque você entraria na carreira política e já, ok, você poderia tentar entrar novo. Mas para chegar a uma presidência de um país ou a um senado, você teria, sei lá, no máximo uns 3 anos de vida restando. É muito pouco tempo para você pensar a longo prazo, para você pensar nas próximas gerações. Entendeu? Então eu acredito que as decisões políticas, sim, seriam um caos total.
Uma vantagem, politicamente, todo mundo teria, né? É, pelo menos o problema da Previdência não existiria mais no nosso país, né?
não existiria, não teria nem por que ter, né?
Aí é uma coisa boa, gente.
Pronto, é isso, essa é a solução, então. A solução da Previdência é matar todo mundo acima de 25 anos, é o que você tá querendo dizer.
Mas uma coisa que eu falei em relação à maturidade, outro aspecto em que a maturidade influenciaria seria nas relações sociais, né? Porque esses jovens, como eu falei, ainda não tiveram tempo para adquirir um certo tipo de maturidade que é necessário. Então acredito que as relações sociais seriam extremamente impactadas, né? Seriam bem diferentes do que é hoje, até porque tem pouco tempo de convívio social. Muito pouco tempo, é limitado o nosso convívio.
Sim, pouco tempo de convívio social, a estruturação familiar seria absolutamente distinta. Você não teria, por exemplo, um papel de vô e vó, né? Seria muito improvável a existência de algum tipo de avô nesse mundo.
Nem teria ligação familiar, né, Malto? Você não teria essa ligação, esse cuidado parental tão próximo, essa coisa do meu pai, minha mãe. Porque se você morre com 25 anos e sua idade fértil for lá 13 anos, você tem pouco mais de 13 anos de convívio.
Mas você parar pra pensar numa situação assim que então... A gente estava falando até do pouco cuidado parental. Será que o relacionamento lateral de família não seria mais fortalecido? A necessidade de você ter mais vínculo com seus primos, por exemplo, porque vocês meio que se criariam juntos, entendeu?
E ao mesmo tempo eu não acho que esses laços de pai e filho sejam amenizados. A gente está falando, é um tempo menor... em termos absolutos, mas proporcionalmente é metade da sua vida. Digamos que você, idade fértil de 13 anos, você vá falecer aos 25. É metade da sua vida que você pode ter com filho. E se isso continuar na próxima geração, é metade da vida do seu filho que ele vai ter um pai.
Corre até risco de você ter um neto ainda, dependendo.
Dependendo, se você for precoce, ele também, é possível que você tenha um neto, mas seria uma exceção. Ainda assim, você teria esse tipo de laço. Mais uma vez, não por tempo absoluto, mas relativamente mais do que a gente tem hoje, dependendo. Não mais do que a gente tem hoje, mas ainda assim bastante tempo.
Eu discordo, eu acho que as pessoas elas pensariam um pouco mais antes de ter filhos, apesar de você ter pouco tempo para curtir o seu filho, para lidar com ele, você teria pouco tempo de vida. Então, por exemplo, se a gente pega a juventude hoje nós estamos tendo muito menos filhos do que nossos pais e nossos avós, né? Então, numa sociedade dessa em que você tem menos tempo de vida, eu acredito que você vai retardar um pouco ter um filho, né? Não é porque a idade começa com 13 anos que você vai ter um filho com tempo, porque, cara, você tá com 13 anos, você tem pouco tempo de vida pela frente, você vai realmente ter um filho com 13 anos? Entendeu? Eu acho que acredito que algumas pessoas vão acabar, acho que a maioria das pessoas vão acabar retardando esse tempo de ter um filho, então vão acabar tendo muito pouco tempo de convívio com o filho, sei lá, 3, 5 anos talvez, se retardarem até os 20 anos. Então, eu acredito que a população mundial diminuiria também, porque nós teríamos uma taxa de natalidade menor.
Em umas 2 ou 3 gerações, a população mundial humana ia diminuir drasticamente, talvez a tal ponto que as próprias relações entre países acabem se quebrando. Por exemplo, um país muito grande como o Brasil, acho que teria muita chance dele, até mesmo por essa visão dos jovens, ser meio progressista, que é muito coisa pra frente, não se ater muito ao conservadorismo, querer dividir. Então, por exemplo, por que o jovem ele vai querer, né? Eu só tenho 25 anos de vida. Por que eu vou aceitar que durante um quinto da minha vida eu vou ter um presidente. Não, o presidente vai ter um ano. Por que que eu tenho que esperar para um presidente comandar isso tudo? Não, meu grupo aqui se manda. Olha, em algum momento, essa taxa de natalidade ia cair a tal ponto que a gente ia recuar lentamente, talvez ali assim, a gente fosse estabilizar num ponto meio que de um feudo. Ia ser uma região, ia ter as famílias, iam trabalhar para si, alguns representantes políticos para ir em outros feudos, numa assembleia, algo do tipo.
Quase uns minis Estados-nações, né?
Uns minis Estados-nações.
O Marcos furou minha ideia aqui. Ele tá falando aí quase de uma anarquia no começo. Eu já ia falar que essa sociedade ia ser super coxinha, né? Porque primeiro tá tirando a previdência de todo mundo. E com certeza ia ter que ter uma redução da maioridade penal aqui também. Daqui a pouco...
Esse é um ponto, é verdade. É, a maioridade penal, o próprio conceito de maioridade ia ser drasticamente alterado.
Ah, a gente teria que repensar todo o sistema penal, porque existiria obrigatoriamente pena de morte, se a gente parar pra pensar, porque se a gente condena o cara, por exemplo, entre aspas, prisão perpétua, é uma pena de morte ali, e aí não adianta o cara cometer um crime com 20 anos e você condenar ele a 6 anos de prisão. Você está condenando ele à morte na prisão. Então todo o sistema penal teria que ser repensado. Penas muito, muito menores e iam ter que restringir o que a gente considera crime.
É, ia ser legalizado ter relações sexuais com 13, 14 anos, por exemplo.
Ah, com certeza. As drogas também. É, e aí outro ponto. Será que as pessoas usariam mais ou menos drogas? Porque você tem muito pouco expectativa de vida, você tem muito pouco tempo de vida. Será que usariam mais drogas pela ansiedade de morrer mais cedo? Será? Pela pressão que é gerada no adolescente nessa sociedade, porque a pressão sobre ele vai ser gigantesca. Porque ele não é só um adolescente com 15 anos, ele só tem mais 10 anos de vida. Então a pressão é muito grande, a pressão social sobre ele, a pressão pessoal, a pressão, putz, eu só tenho mais 10 anos de vida, o que eu vou fazer? Talvez algumas pessoas entrem numa válvula de escape do uso de drogas, por exemplo, e do mercado de entretenimento. Se você tem apenas 5 anos da sua vida e você não tem um alto cargo político ou uma renda, um poder aquisitivo muito alto, sei lá, você vai gastar os seus últimos 5 anos trabalhando em prol da sociedade ou num bar e num bordel, se entregando a sexo, drogas e rock and roll.
Porra, olha que vida legal. Nem reclamaria. Mas, então, a gente tem que pensar nessa questão de pressão, que para ele ser produtivo para a sociedade, voltando até na questão da escola, ele já tem que ter definido o que ele será aos 12, 13 anos, certo?
Eu acho que nem vai ter esse questionamento.
Ele já vai ser escolhido pelos pais a profissão do filho, será? Ele vai ter castas?
É, eu acredito que talvez sim. Talvez o próprio Estado já te direcione, talvez. Eu tenha alguma carta de direcionamento. Sabe por quê? Porque tem muito pouco tempo pra... Tem pouco tempo pra se arrepender, tem pouco tempo pra pensar, tem pouco tempo pra questionar, pra se questionar. Então, eu acho que não vai ter grandes questionamentos. Será que eu tô na profissão certa? É tipo, cara, é isso. Você vai morrer daqui uns anos. Se vira aí. E eu acredito que o questionamento vai ser menor em relação a isso. Que até porque tem pouco tempo pra corrigir. Então, vai ser entrar e lidar com isso e vai. Bola pra frente.
Então você tá colocando que economicamente viria um caos do caramba.
Sim, totalmente. Junto com o caos político viria um caos econômico também.
Simplesmente viria o caos.
E do caos o mercado novamente o mercado do entretenimento surgiria como a bola da vez.
O que eu tô achando interessante do cenário que vocês estão colocando, e já começando a fechar aqui nesses últimos minutos, é, politicamente vocês estão desenhando uma quase anarquia, se não anarquia, um cenário de pequenas comunidades organizadas em relações muito complicadas entre si, né? Por conta da pouca experiência, vivência política dessas pessoas. Economicamente, enfim, tudo, a divisão de trabalho que a gente tem hoje da sociedade capitalista cairia por terra quase que imediatamente. Até tanto de um ponto de vista de falta de expertise e conhecimento, quanto de um ponto de vista de minha vida é muito pequena para eu ficar sentado atrás de um trabalho durante 8 horas por dia. vocês colocaram que as pessoas vão viver mais loucamente justamente por conta disso. Vão ficar mais frenéticas e desse frenesi mais espontâneas, talvez mais querendo sair da realidade ou querendo aproveitar mais a vida.
Dançar e viajar.
É, exatamente. Não faz sentido construir impérios, né? Não faz sentido construir nada.
De um lado, vocês estão desenhando um cenário parecido com um cenário pré-histórico, de grupos andantes recém-sedentários, que estão se juntando em gruminhos,
satisfazendo prazeres imediatos.
Exatamente, a própria subsistência e prazeres carnais. Então vocês desenharam pra mim um cenário pré-histórico aplicado à nossa modernidade atual. Então, pra fechar agora, se vocês... No caso do Felipe, não, porque ele já passou. Mas, Felipe, você com a idade... O Tarek tem 23, Marcos tá com 23 também. Se os três tivessem 23 nesse momento, se abatesse a essa praga divina incurável, o que fariam nesses dois últimos anos de vida?
Primeira coisa que eu faria é desistir da medicina. Porque...
Faz sentido.
Não faz mais tanto sentido boa parte das especialidades médicas. Você não vai ter tantos problemas médicos assim. Você vai ter, claro, você vai precisar de algumas especialidades médicas, mas de boa parte, não. Você não precisa tanto de mais de cardiologistas, a não ser para doenças congênitas, né? Você não precisa de geriatras, você não precisa. Então, seria uma área bem restrita, assim. Reformulando, eu não desistiria, mas seria uma área bem restrita. Mas, com certeza, eu desistiria de grandes projetos e de grandes planos como nós comumente fazemos com a nossa vida. A gente pensa em microplanos do dia a dia, mas a gente também tem grandes expectativas e grandes planos. Esses iriam todos por água abaixo e a vida a curto prazo e sanando prazeres momentâneos é que seria a tônica.
Eu considerando que aos 23 eu não era nem casado e nem tinha filho, eu me renderia uma vida de sexo, drogas e rock'n'roll, com certeza.
Pois é, eu não teria filhos, por exemplo.
Perfeito, Marcos?
Cara, com 23, provavelmente eu ia me dedicar, passar um ano me dedicando à engenharia e automação, sei lá, desenvolver alguma coisa, pesquisar alguma coisa, mais pra reta final, deixar assim... Botar meu nomezinho na história, parabéns, fulano fez isso aqui. Depois ia passar aí um ano, sei lá, 6 meses escrevendo um livro e os últimos 6 meses ia me entregar sexo, drogas e rock and roll.
Caramba, ele pensou totalmente no legado, né?
Mas tá vendo, o Marcos defendeu aquele ponto que eu comecei, cara, da cultura. Um terço das pessoas aqui que estavam aqui quis deixar um legado. Se você pensar que um terço da sociedade vai querer deixar um legado, a sociedade não rui.
Mas a gente questiona a qualidade deste legado, né?
Não, primeiro ponto. E segundo, porque é assim mesmo que a ciência funciona. A gente pega um público de 3 e consegue um terço e a gente pode extrapolar a sociedade como um todo. Perfeitamente. Enfim, depois dessa aula de metodologia científica do Felipe, a gente encerra aqui com esse episódio. Comentem aí o que vocês acharam desse cenário quase pós-apocalíptico de uma vida só até os 25 anos. O que vocês fariam se vocês ainda não alcançaram os 25 anos? O que vocês fariam no que resta? Se vocês já passaram e pudessem voltar um pouco e tivessem pouco de vida? Se vocês tivessem mais 2 anos, enfim, você e o resto dos seus... das pessoas da Terra, o que vocês fariam. Enfim, divirtam-se elucubrando o que seria desse mundo em que só os novinhos sobrevivem. Até a semana que vem, gente. Beijo.
Eu continuaria comendo beterraba, vocês.
Nunca! I'm